libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Esse capítulo 3, com o título Entendimento, é fantástico. Ele é, assim, realmente um remédio para a nossa alma. O instrutor, o Rúbio, está falando aqui que nós nem suspeitamos a extensão dos cuidados que eles têm, que é despertado neles para agir, para nos ajudar. E a doutrina espírita, ela nos dá essa certeza. Então vamos usar isso, vamos pedir ajuda. Agora, para a gente pedir ajuda, a gente tem que saber aonde nós queremos ajuda. E a questão é, você sabe aonde você quer ser ajudado? As suas aflições, você sabe, você toma pé delas, você sabe exatamente o que elas são? Se Jesus perguntar hoje para você, o que você quer que eu faça? Fale que eu faço. Você sabe falar para Jesus, eu quero isso, eu desejo isso. Você sabe sobre isso? Porque nós temos que saber sobre o que nós queremos na nossa vida. Que às vezes a gente faz prece, um dia pede o cardápio do dia. Um dia a gente pede uma coisa, no outro dia pede outra, no outro dia pede outra. E no fundo, o que, você quer realmente? O Gúbio continua falando. Somos todos, eles e nós. Eles, nós encarnados, e o nós são eles desencarnados. Então ele fala, somos todos, eles e nós. Corações imantados uns aos outros, na forja de benditas experiências. No romance evolutivo e redentor da humanidade, cada espírito possui capítulo especial. Ternos e ríspidos laços de amor e ódio, simpatia e repulsão, acorrentam-nos reciprocamente.
E eu tenho que começar a pensar que corrente é essa. É claro que há gente que nos odeia, que não gosta, claro que há, haverá sempre. Mas isso foi construção nossa ao longo do tempo, né? Ou, muitas vezes, por falta de entendimento. Porque, na verdade, tem gente que odeia Jesus, tem. Mas, com certeza, Jesus não odeia ninguém. Então, a questão é essa. No momento em que a criatura não gosta de mim, mas eu não revido na mesma faixa, eu não estabeleço vínculo. Agora, quando eu começo a vibrar na mesma faixa, eu me vinculo ao outro. É isso que às vezes fica muito complicado, né? Jó já falava lá no seu livro, Senhor, por que que tudo aquilo que eu temo me sobrevém? Por quê? Porque eu vibro numa faixa, aí o outro, quer dizer, o outro vibra numa faixa, vem alguma coisa, eu também vibro e eu acabo atraindo naquela natureza, essa situação, meus amigos, que a gente tem que ter muito cuidado, assim, com o peso que a gente dá aos comentários que façam a nosso respeito. Ah, mas fulano fala uma porção de mentira. Que bom que foi mentira, né? Se tivermos chances de chegar perto daquela pessoa e esclarecê-lo, tudo bem. Se não tivermos, gente, nada melhor do que o tempo. O tempo, ele é o grande remédio para as nossas almas, né? As coisas passam. Vamos fazer uma retrospectiva? Quanta coisa que nos afligiu há 10 anos atrás. Tem coisas que nós nem lembramos mais, as coisas passaram. Então, o que o fulano falou, o que o fulano pensou, a forma como o fulano interpretou, até porque é um direito do outro. Certa feita, alguém falou assim, né? É assim, ah, pois é, tem muita gente que não gosta do que você fala, né? É um direito. Eu também não tenho coisas que o outro fala que eu não gosto. E daí, o que tem? Agora, vamos pensar, o que que me move, né? O que que me move quando a gente sai da casa, da nossa casa, vai para a casa espírita, né? Ou para algum grupo, para levar o estudo da doutrina. O que nos move é o desejo que as pessoas aprendam, que as pessoas entendam, né? Que as pessoas, assim, se renovem com aquilo. Que façam o aproveitamento até melhor do que aquilo que estamos fazendo. Ou a intenção é essa. Agora, como somos instrumentos imperfeitos, não somos daquele violino Stradivarius, como diz no Livro dos Espíritos, aquele instrumento afinado, é claro, né, gente, que a mensagem superior vai passar pelo veículo da nossa imperfeição espiritual. Mas a gente está aprendendo, está caminhando. Como o outro também está aprendendo, caminhando, nos diferentes setores. Então, é nesse ponto, né, que o Gubi continua explicando. Ternos, os laços que a gente faz, né? Ternos e ríspidos laços de amor e ódio, simpatia e repulsão, acorrentam-nos reciprocamente. As almas corporificadas na crosta guardam-se em passageiro sono, com esquecimento temporário quanto às atividades pregressas. Banham-se no estígio dos antigos, cujas águas lhe facultam, durante certo tempo, valiosa segurança para retorno à oportunidade de elevação. Todavia, enquanto se mergulham em esquecimento benéfico, demoramos-nos, por nossa vez, em abençoada vigília. Os perigos que nos ameaçam os entes amados de agora ou de épocas que o tempo consumiu desde muito, não nos deixam impassíveis. Os homens não se acham sozinhos na estreita senda de provas salutares e que se confinam. A responsabilidade pelo aperfeiçoamento do mundo compete-nos a todos. Então é aqui Gubi falando que a gente está reencarnado, está esquecido. Enquanto a gente está esquecido, né? Esses amigos espirituais estão vigilantes. Por quê, gente? Olha que coisa interessante. Compete a eles nos ajudar e compete a eles ajudarem o desenvolvimento da humanidade toda, o progresso da humanidade toda. Lembramos em Obras Póstumas, quando Kardec pergunta ao espírito Verdade, né? Eu repito muito isso, porque a gente às vezes se acha esquecido, né? E Kardec pergunta ao Espírito Verdade se ele poderia lançar mão da sua ajuda diante de dificuldades, até algumas dificuldades materiais, se poderia contar com essa ajuda. E o Espírito fala de uma forma belíssima: não vos ajudar seria não vos amar. Então todos nós temos na espiritualidade grandes amores. Entre esses grandes amores, aqueles que querem profundo bem a todos nós. Então a gente pode contar com a ajuda, como ele diz aqui, né? Os homens não estão sozinhos. Esclarecido com respeito à jovem senhora que nos cabia socorrer, falei reverente. A enferma, a cuja assistência fomos admitidos, está, por exemplo, em vosso passado espiritual? Quer dizer, é porque ali é um grupo, é uma equipe socorrista. E ela quer saber se essa pessoa, que ele quer saber a pessoa que vai ser atendida, se faz parte, né, do passado espiritual de Gúbio. Gúbio fala assim: sim, mas não fui designado para servir no caso de Margarida, a doente que me compele a breve expedição do momento, porque apenas porque houvesse sido minha filha em épocas recuadas. Em cada problema de socorro, é imprescindível considerar as várias partes em jogo. Em virtude do enigma de obsessão que nos propomos resolver, somos levados a buscar todas as personalidades que compõem o quadro de serviço. Perseguidores e perseguidos entrelaçam-se em cada processo de auxílio, em grande expressão numérica. Cada espírito é um elo importante em extensa região da corrente humana. Quanto mais crescemos em conhecimentos e aptidões, amor e autoridade, maior é o âmbito de nossas ligações na esfera geral. Almas existem que se veem sob o interesse de milhões de outras almas. Enquanto os movimentos da vida se estendem harmoniosos sob os ascendentes do bem, A dificuldade não chega a surgir. Contudo, quando a perturbação se estabelece, não é fácil desfazer obstáculos, porque em tais circunstâncias é indispensável procedamos com absoluta imparcialidade, dando a cada um quanto ele caiba. Isso é muito sério.
Pois é, isso aqui é uma receita de bolo para a felicidade. Quando ele fala para a gente proceder com absoluta imparcialidade, dando a cada um o quanto lhe caiba, hoje nós podemos tirar o nosso dia para ficar meditando sobre isso. E a pergunta é: eu sou imparcial? Sim ou não? Porque a gente fala assim, não, mas aí...
Exato.
Sem explicação, você é ou você não é imparcial? Então, vamos lembrar as coisas que acontecem na família, né? Problemas de genro e nora, né? Ou no, sogro e sogra.
Exato.
Parentes, marido e mulher, filhos. Às vezes a pessoa tem mais de um filho e ela não é imparcial. Ela tem uma preferência por um filho. É natural.
É natural, exato.
Sabe? Nós, eu acho que nós encarnados, nós exigimos muito das mães.
Né?
Nós exigimos um amor da mãe que às vezes ela não tem esse
exato.
Amor para dar. E isso é muito ruim.
Porque ele vai falando até aqui, Berenice, desculpa a interrupção, que a imparcialidade, ela tem a ver com elevação, né? Quanto mais o espírito evolui, mais geral é o amor dele, né?
Isso.
Como a gente é imperfeito, o nosso amor ainda é particularizado,
isso.
né?
Então, você que está nos ouvindo, se você acha que você não é o preferido da sua
Exato.
Casa, da sua família, que você não é o preferido dos seus pais, que você não é o preferido do seu chefe, que você não é o preferido da casa espírita e tal, entenda isso, sabe? Porque não exija das pessoas um amor para você que muitas vezes você não merece
isso.
ter esse amor, porque você pode ter abusado do amor das pessoas, da confiança das pessoas de outra época, em outra reencarnação. Então, não exija isso das pessoas. Não exija dos seus pais um amor incondicional. Isso. E não exija de você próprio, porque eu conheço pessoas que sofrem muito por não sentir o tal amor pelos
Exato.
Filhos. Conheço uma pessoa que ela fala que quando os filhos nasceram, que todo mundo falava que, nossa, que quando olhou para o seu filho, que olhou para o rostinho, um amor invadiu, foi um êxtase, foi isso, foi aquilo. E ela estava naquela expectativa. Ela passou a gravidez toda naquela expectativa. E quando ela olhou, ela não sentiu absolutamente nada. Isso trouxe uma depressão profunda para ela, por ela não sentir. E depois, com o passar dos anos, ela foi o quê? Desenvolvendo aquele relacionamento. Então, nós fazemos uma exigência muito grande, né? Então, quando ele fala aqui, para a gente proceder com a imparcialidade, dando a cada um o quanto lhe caiba, então vamos começar a fazer um treino
Isso.
aqui. Porque para chegar a mentor... já passaram por nós.
Com certeza.
Então, vamos treinar sobre essa questão de ser imparcial. Quando ele vem falando aqui, né, desse reconhecimentos e aptidões, amor e autoridade, né, para a gente se colocar nessa situação para ver como é que a gente se relaciona
isso,
com isso.
Isso,
né?
Exatamente.
E é interessante porque a Margarida, que é a personagem, né? Assim, o objeto desse livro é a Margarida, que está num caso de obsessão. E ele foi o pai da Margarida.
É.
Só que hoje ele olha para a Margarida como um espírito.
Exato.
Não é como o pai que ele está ali, né? Então, mostrando para a gente que nós temos que ampliar. Às vezes, nós achamos que o nosso filho, quando está, às vezes, envolvido com drogas, o problema é do filho do outro,
Exato.
Que faz com que meu filho entre nas drogas. A gente nunca pensa que pode ser o nosso que
está
influenciando o outro. Então, o amor é isso, é a gente enxergar as coisas e dar a cada um o peso certo, a medida certa. Isso é que faz. É uma lição muito interessante, porque ele vem com essa metodologia e com esse entendimento. Fazendo um paralelo com o livro Sexo e Destino, nós vamos ver que acontece a mesma coisa. A Beatriz, ela está para desencarnar e ela tem um marido muito leviano, que é o Nemésio. E ele está só esperando ela morrer para ele se casar com a enfermeira que está cuidando dela. Então, ele é um homem que tem uma vida dupla. Ele atrai, que era uma coisa dentro de um contexto na década de 40, na década de 50, né? Os homens eram levianos e tinha esse folclore, tinha todo esse contexto social do homem ter mulheres fora de casa, né? Enfim, só que a Beatriz, ela estava para morrer e o pai vem do mundo espiritual, na equipe, o André Luiz também, vem cuidar da filha para fazer justamente essa passagem da morte dela, né? Receber, qual é o pai que não quer receber a filha no mundo espiritual, que não quer acompanhar essa passagem? E ele foi trazido para isso. Quando ele chega na casa, ao invés de ele focar na passagem da Beatriz, ele foca em quem? No genro. No genro, porque o genro é um cão, é um cachorro, tá traindo a filha dele, que a filha dele é uma pessoa muito boa e ele não presta e tal. Então ele tá perdendo, assim, momentos preciosos. Ao invés de ele identificar o Nemésio apenas como um homem imaturo, infantil, e olhar para a filha dele e falar que bom que ela está desencarnando e vai se ver livre dele para progredir, então deixa eu apoiar ela, ao invés disso, não. Então, isso mostrando o quê? Que a gente escolhe ficar sempre com quem a gente não gosta.
Exatamente.
A gente sempre escolhe pensar nas pessoas desagradáveis. A gente sempre escolhe ficar do lado das pessoas que a gente não gosta. Parece um paradoxo, né?
Mas é isso.
Mas é
Carrega-se.
Exatamente. Veja... Faça um teste. Quantas vezes você fala sobre uma pessoa que você gosta e quantas vezes você fala sobre uma pessoa que você não gosta? É só isso. E nós somos tão ardilosos que a gente até fala assim, não vou falar do fulano não, pra ele não ficar vaidoso, quando a gente gosta.
Exato.
Né? A gente não quer enaltecer a pessoa. E a gente passa muito mais tempo falando de quem a gente não gosta, pensando em quem a gente não gosta, do que... E isso vai criando o quê? Uma afinidade.
Exato,
né? E aí, quando a gente desencarna, vai para perto de quem?
Exato.
E o pior, na nossa próxima reencarnação, nós vamos reencarnar com quem?
Exato.
Com quem a gente mais pensa. Se a gente mais pensa nas pessoas desagradáveis, nós vamos o quê? Reencarnar com isso, né? Como ele diz aqui, perseguidores e perseguidos entrelaçam-se.
Isso.
Em cada processo de auxílio, em grande expressão numérica.
E ele continua dizendo, o homem terrestre, normalmente nos dias tormentosos, costuma ver somente o seu lado. Mas acima da justiça comum, propriamente considerada, outros tribunais mais altos funcionam. Em razão disso, todos os casos de desarmonia espiritual na Terra movem aqui extensa rede de servidores que passam a tratá-los sem inclinações pessoais em base do amor que Jesus exemplificou. E nessas ocasiões, preparamos-nos a satisfazer todos os imperativos de trabalho salvacionista que a tarefa nos imponha ou proporcione dentro das atividades que lhe são conexas. A essa altura da instrutiva conversação, chegamos a gracioso templo. Nesse torso e recanto, consagrado à materialização de entidades sublimes, a luz suave da noite calma, como que se fazia mais bela.
É interessante que eles estão no mundo espiritual.
Exato.
E um ser acima deles, que estão em uma outra vibração, para chegar até eles vai ser necessário o quê? Essa
materialização,
né? Mostrando para a gente a diferença das colônias espirituais, a diferença das vibrações no universo, mostrando para a gente a escala espírita, mostrando para a gente quando Jesus fala muitas moradas na casa do meu pai, e principalmente mostrando para a gente que o superior sempre vem em auxílio do inferior.
Com certeza. Ninguém está sozinho, como ele falou anteriormente. Então, nesse doce recanto, né, que eles estavam, no templo, as vibrações constantes das preces aí emitidas por vários séculos tinham criado, em torno da edificação, prodigioso clima de encantamento. E aqui tem alguma coisa que a gente tem que falar da experiência. No Leon Denis, nós tínhamos um salão, que é o atual Salão de Olinda Murim, é o salão de reunião. E aí a obra foi crescendo, se fez o outro salão, que é o atual salão de reuniões. Naquele momento, o Altivo colocou pra gente, né? O plano espiritual tinha falado que a gente deveria ler muito o evangelho, orar muito naquele espaço, pra quê? Pra magnetizar, porque o salão não estava magnetizado como o outro. Quando a gente foi pro Celdinho, que é o local de evangelização, então era uma casa em que havia criadores de peixes, né? Então a casa tinha lá umas divisões, tudo isso, e se adquiriu aquela casa. E aí nós, trabalhadores de evangelização, nós íamos para a limpeza da casa, né? Sempre antes de tudo, mas também líamos evangelho e fazíamos prece. E as crianças não foram logo para lá. Demorou um tempo, até que em determinado momento os espíritos falaram assim, agora pode levar as crianças para lá. Porque a gente não sabia o risco que era levar as crianças no ambiente que estava. E na cabeça, ué, mas a gente que criava peixe é uma coisa tão que tem. Mas acontece que tem a vibração do lugar. Então aqui está falando das preces emitidas por vários séculos. Olha só, gente.
Você sabe que eu fui a Portugal com uns amigos e nós fomos ao Santuário de Fátima, que fazia parte do roteiro, né? E nós fomos, e interessante que você em torno tem um comércio muito grande, mas muito grande mesmo. E a gente estava, né, fazendo uma avaliação à luz da doutrina espírita, entendedores totalmente do plano espiritual.
007.
Isso, exatamente. Que absurdo, isso aqui, óbvio que isso aqui tem uma influência muito grande, olha quanto comércio, olha não sei o que, olha aquilo, e a gente foi distraidamente. Quando nós chegamos e nós entramos, foi uma coisa impactante, que todo mundo sentiu fisicamente a emanação do lugar. Porque é isso, né?
É
São as
Fátima,
pessoas...
É Lourdes,
exatamente.
É Assis, né? As pessoas choram e não sabem o que estão cheirando, mas é o quê?
Isso.
É um ambiente de prece, de fé, de emoção superior que está impregnado
exatamente.
Ali.
Exatamente. Quantas pessoas vão ali agradecer, louvar,
isso,
pedir, né? Não importa o que, que está,
não,
o comércio,
credo,
que está
não.
ali, né? Mas o quanto faz bem.
Isso.
Aí a gente entende porque em todas as religiões, inclusive na doutrina espírita, tem pessoas do bem e tem pessoas do mal. Tem líderes religiosos em todas as religiões que magnetizam as pessoas para uma transformação, para uma compreensão, para o bem, como tem pessoas que magnetizam as pessoas para o materialismo, para a culpa, e sabe-se lá para o que mais. Mas cada um indo ali com a sua intenção de orar, interessante como magnetiza. E a gente pode falar assim, mas só lá tem isso?
Não.
Não, você pode fazer isso na sua casa.
Exatamente.
Você pode magnetizar a sua casa, por exemplo, no meu quarto. Meu quarto, ele é um santuário.
Isso.
Porque lá nós não temos televisão no quarto,
isso,
por exemplo, porque eu acho que quarto é para dormir.
Com
é para ler. E dormia.
Né?
E ler leituras edificantes.
Exato.
E a gente reza, lê, troca fluidos, porque o momento de um casal, o momento de sexo, de um casal em harmonia, que se amam, é uma reposição de fluidos.
Exatamente.
Então, o ambiente do quarto, ele é para isso, é para trocar fluidos. A gente não discute no quarto.
Exato.
Então, o nosso quarto, ele é muito preservado. Todas as pessoas que chegam lá na minha casa, pessoas que trabalham, né? Sem falar, é tão gostoso ficar aqui.
Exato.
Né? Os filhos adoram ficar no nosso quarto, adoram ficar na nossa cama.
Porque o ambiente, né, é saudável.
Exatamente. Eu tenho uma amiga minha, um casal, que eles têm uma filha. E outro dia ela estava me falando, porque a filha dela estava passando por estresse, negócio vestibular e tal. E ligou para ela e falou assim, ai mãe, eu estou muito estressada, eu vou para casa e vou ficar um pouquinho na sua cama.
Olha só, tem isso,
E a mãe dela, né, comentou comigo, eu falei, claro, por quê? Vocês fazem o evangelho lá no seu quarto, vocês trocam os hormônios, os fluidos no seu quarto. Então você vai ali
um
e ali é
um restaurador.
Exatamente, é um ambiente restaurador. Então, faça da sua casa, do seu canto também, esse lugar, né?
Exato.
Aí você pode falar assim, mas na minha casa é um tumulto danado. Não importa.
Não importa os outros, importa a sua posição, o seu pensamento, o seu querer bem, né?
Isso, exatamente. Então, hoje que fique nesse foco. Magnetize a sua casa. É. Traga os bons espíritos para a sua casa. Comece a formar a oração, estabeleça a oração, porque nós temos o horário de fazer a comida, não tem? É. Todo dia, a hora tal, se começa o almoço, todo dia a ver a novela X. Então, estabeleça um horário na sua casa de oração, magnetizando para ver esse intercâmbio com o mundo espiritual. Muita paz.
Muita paz.
Libertação. Preciosas lições que orientam a nossa jornada. A lei de ação e reação. Libertação. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.